Chegamos aqui com o segundo bloco do nosso Brasil Esporte Clube. E para continuar a nossa série de entrevistas com treinadores renomados do futebol brasileiro, recebemos a visita de Wagner Lopes, com passagens pelo futebol japonês, Botafogo de Ribeirão Preto, em vários clubes do futebol brasileiro. Acompanhe este papo em que eu estive juntamente com o Jota Jorge. Confira aí.
Aqui no Brasil Esporte Clube, mais uma entrevista especial e hoje um convidado muito legal que vai conversar comigo e com o Jota Jorge. Tudo bem, Jota?
Boa tarde, Elias. Boa tarde àqueles que estão sintonizados aí, mais uma vez na Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. E com um convidado muito especial, né? Afinal de contas, uma carreira muito legal no, jogando e como treinador também.
Estamos aqui com Wagner Lopes, hoje residente em Itatiba. Já passou por Botafogo, Atlético Goianiense, vários clubes, e ele vai bater um papo conosco aqui a respeito de futebol, que é o que a gente mais gosta de fazer. Tudo bem, Wagner?
Boa tarde, tudo bom? Prazer participar. É uma honra poder bater um papo com vocês.
Ô, Wagner, para quem não conhece a sua carreira, você foi jogador, correto?
Correto, eu fui formado aqui no Brasil, fui formado no São Paulo Futebol Clube.
Você chegou na década de 80, foi isso?
Isso, eu estava naquela turma dos menudos do Morumbi, eu fazia parte daquilo lá.
Ah, então é muito legal que eu já quero introduzir o papo para saber o seguinte, como é que era ser dirigido por Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho? Ele era diferente mesmo?
O professor Cilinho, ele hoje ainda estaria atual, ele ainda estaria no topo, não só em termos de filosofia de trabalho, mas metodologia, de inteligência. O professor Cilinho foi o maior estrategista que eu vi como jogador. Eu joguei quase 20 anos profissionalmente. Então, tenho orgulho de dizer que ele me levou para o profissional, ele me deu a primeira oportunidade. E o Cilinho, naquela época, eu subi para o profissional em 85... e ele já fazia treinos que hoje o pessoal fala que a Europa que faz, que o pessoal trouxe da Europa. Naquela época ele já fazia campo reduzido, ele já fazia simulação de jogo. Os treinos que hoje a gente vê lá fora, o pessoal dizer que é o futebol moderno, naquela época o professor Cilinho já fazia esses trabalhos com a gente já.
Jota, a sua primeira pergunta.
Ô Wagner, você foi pro Japão, se não me engano, em 1987, não foi isso? E ficou até o final da carreira, né?
Exatamente isso. Afinal, até 2003, o final da minha carreira.
Tá, e me diga o seguinte, o que te motivou a ir para o Japão para se naturalizar? Que você tem a cidadania japonesa, você disputou a Copa do Mundo pelo Japão. Seria a vontade de disputar a Copa do Mundo que você, infelizmente, não teve oportunidade aqui no Brasil?
Assim, ó, eu fui formado no São Paulo, né? E no São Paulo, naquela época, o São Paulo ele tinha 7 jogadores na seleção brasileira e o Dario Pereira na seleção uruguaia. Então, tinha um cara lá no São Paulo que me atrapalhava demais, que não deixava eu jogar, sabe? E era um tal de Careca, sabe? Que não deixava eu jogar de jeito nenhum. O cara era muito bom. E aí, eu tinha 18 anos quando o Oscar Bernard, que é um cara que está nas minhas orações diariamente, me ajudou muito, me levou para o Japão com ele. Então, quando o Oscar chegou para mim com a proposta, ele falou, Wagner, você vai para o Japão, você fica lá 3-4 anos, quando você voltar para o São Paulo, você ainda vai ter 21, 22 anos, você vai ser muito jovem. Aí, quando você voltar para o São Paulo, o Careca já vai ter sido vendido para a Itália, você fez o teu pezinho de meia, você vai aprender uma outra cultura, vai aprender um outro idioma. Eu achei a ideia fantástica do Oscar. Então, inicialmente, quando ele me convidou, o meu planejamento era ficar no Japão 3-4 temporadas e voltar para jogar no São Paulo. Só que quando eu cheguei ao Japão, o que era para ser 3-4 temporadas se transformaram em 17 anos. Conheci a minha esposa lá, os meus filhos nasceram lá. Então, você cria uma identificação com a cultura, com o país, que me tratou muito bem. Então, quando eu resolvi naturalizar, eu já estava no Japão há 10 anos. E eu gostava, adoro o Japão, adoro a cultura japonesa, os meus filhos nasceram lá. Então, tenho muito orgulho de dizer que tenho passaporte japonês.
A sua esposa é japonesa, Wagner?
A minha esposa, ela é Nisei, ela é segunda geração. Ela é terceira geração. Ela é neta de japoneses. Os avós são nascidos lá, mas os pais já são nascidos aqui no Brasil.
E ela está...
Pode falar. Só um minutinho. Eu achei muito legal essa resposta do Wagner, porque muitos, por exemplo, se naturalizam com o intuito de disputar uma Copa do Mundo, de ter uma oportunidade. E o Wagner foi para o Japão com outro intuito, né? Para voltar para o Brasil, né? Para conhecer uma nova cultura. E como deu tudo certo por lá, né, Wagner? Você acabou se naturalizando e foi convocado para a seleção, disputou duas Copas do Mundo, não foi?
Foi uma Copa do Mundo e uma Copa América aqui no
Paraguai.
Muito
legal, muito legal.
Agora, o Wagner, nesse tempo que você ficou no Japão, eu penso que você pegou a época, assim, áurea do desenvolvimento do esporte no país, do futebol no país. Eu queria que você explicasse como é que era o trabalho tático e técnico dos treinadores, como, quando você chegou e se você sentiu que evoluiu com o passar do tempo.
Então, evoluiu muito, porque no começo, quando eu fui para o Japão, os treinadores japoneses, eles tinham uma metodologia que era desumana. Você fazia no mesmo dia, você fazia tudo. Você fazia musculação, você corria 8, 10 quilômetros, você fazia velocidade. Depois, para finalizar, você fazia uma hora e meia de coletivo. Então, era desumano a maneira como... o japonês, na época, entendia a preparação física, a preparação técnica, tática. E eu fui muito afortunado de poder ter trabalhado no Japão com várias escolas. Então, eu tive treinador holandês, eu tive treinador francês, eu tive treinador argentino, eu tive treinador português, eu tive treinador, obviamente, brasileiros que trabalharam lá. E você vai pegando o melhor de cada cultura, você vai pegando a maneira como o treinador se relaciona com a crise, como ele intervém nos conflitos e nas crises, você vê como ele trata todo mundo, né? Quando tem algum problema, como é a orientação, enfim. Então, eu me considero muito abençoado de ter tido a oportunidade de trabalhar com várias escolas de treinadores. E a evolução disso foi muito grande. Eu peguei o auge, acredito, da implantação de metodologia de trabalho no Japão. E lá eu joguei em 7 clubes. Então, eu tive o prazer de participar de 7 clubes grandes que pediram opinião para montar não só o CT, né, como é que seria a organização desse CT, onde seria a lavanderia, onde seria o departamento médico. Então, eu fui muito abençoado de ter acompanhado tudo isso e o prazer de poder opinar, o prazer de poder falar, o jogador gosta assim, se colocar a musculação aqui, se colocar o refeitório do lado da musculação, do lado do dormitório, onde vai descansar, fica mais fácil. Se for um andar só, melhor ainda, mas se não tiver jeito, tiver que ser 2 andares, tudo bem. Então, eu tive o prazer de participar do desenvolvimento do futebol japonês numa época que você ia jogar no sábado, no domingo, e você jogava só contra jogadores de seleção, jogadores de Copa do Mundo. Então, você poder enfrentar um Lineker na época, né? Você poder enfrentar um Massaro, que jogou no Júbilo Iwata, o Littbarski, quantas vezes jogando contra o Littbarski. Então, várias escolas, o próprio Hugo Maradona, irmão do Maradona, enfim, centenas de jogadores, né, que tive a oportunidade de poder enfrentar no Japão, e treinadores também que fizeram história lá, de outras escolas, de outra metodologia, mas que na hora que a coisa aperta, a gente sabe que a qualidade do jogador é que faz a grande diferença, né?
Jota?
Ô, Wagner, diante de tudo isso que você acabou de dizer, a carreira de treinador foi uma consequência de tudo isso? Você já tinha em mente ser treinador um dia? Ou foi assim uma coisa que aconteceu?
Não, eu não queria ser treinador, não. Eu falava com os meus amigos, eu falava, mas olha, eu brincava, né? Eu falava assim, quando eu parar de jogar, eu não vou ser treinador de jeito nenhum, cara. Essa é uma profissão difícil demais. Eu brinquei muito com isso. E quando eu parei de jogar, eu fiquei sem ver futebol uns 2 anos. E aí um dia minha esposa, né, a gente é casado há 30 e fazer 33 anos de casado, a minha esposa um dia me chamou e falou assim: Wagner, você precisa voltar para o futebol. Eu falei, como assim? Pô, estamos felizes aqui. Eu na época, né, a gente, pô, uma vida boa, pescando, passeando, criando os filhos, podendo levar no colégio, podendo buscar. Uma coisa que a gente não fazia quando a gente jogava, porque treina todo dia, viaja, jogo. Então, quando eu parei de jogar, eu pude curtir meus filhos, levar na escola, buscar, ir nas festas, ir nas reuniões de pais e mestres, enfim. Aí a minha esposa me falou, Wagner, você está triste, você precisa voltar para o futebol, porque a alegria que você sente quando está trabalhando com futebol é diferente, você está uma pessoa triste, você não é assim. E esses 2 anos eu não percebia que eu estava sentindo falta do futebol. E aí foi nessa época que a gente voltou para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, o Wagner Mancini era treinador do Paulista de Jundiaí, e ele, nós tínhamos jogado junto lá no Japão, a gente tinha sido campeão juntos lá no time da Honda, e aí eu falava pro Wagner assim, ó, um dia você vai ser treinador dentro de campo. A gente brigava muito dentro de campo, né, porque queria ganhar. E aí uma vez eu falei para ele, pô, você vai ser treinador, você é seu auxiliar, brincando, né. E aí quando eu voltei pro Brasil, o Wagner me chamou para ser o auxiliar dele no Paulista de Jundiaí, e eu tive a alegria de ir já no primeiro trabalho poder ser campeão da Copa do Brasil junto com o Paulista de Jundiaí.
Ah, é muito legal. Quero pegar esse gancho para perguntar para você o seguinte. Ponte Preta e Guarani são clubes médios com torcidas apaixonadas e que sempre querem que os clubes estejam na ponta. Você fez parte de um trabalho exitoso num clube do interior, um clube pequeno e que na época conseguiu vencer a Copa do Brasil. É lógico que o mundo hoje é diferente, o futebol dura, mas que predicados que você enxergou naquele trabalho que você acha que tem que estar presentes em qualquer clube médio ou pequeno que queira chegar lá no topo?
Eu vejo que todos os clubes têm a sua grandeza, né? Talvez pode não ter tantos títulos, mas cada clube tem a sua história, né? E se tratando de Ponte Preta e Guarani, são clubes que não só revelam muitos jogadores, mas está sempre brigando, está sempre com uma torcida apaixonadíssima. Então, eu vejo muita grandeza nesses dois clubes. Eu entendo assim, independente do time ser pequeno, médio ou grande, o planejamento, a organização, a coesão entre diretoria, comissão técnica e jogadores, ela tem que ser muito grande. Existe um comprometimento. Quando tem esse comprometimento, as coisas fluem. Mas naquela época o Wagner Mancini era o comandante, era o treinador, eu era o auxiliar técnico, e nós tínhamos um time, um elenco muito forte, um elenco montado com muita felicidade, pratas da casa lá do Paulista que fizeram sucesso depois na carreira, foram jogar na Europa, foram jogar em grandes clubes, que ainda estão em atividade hoje. Se você for ver, Hever naquele time era reserva, o Vitor, goleiro que está no Atlético Mineiro, era a reserva. Então nós tínhamos assim um time muito organizado, um time que era muito competitivo. Então, para responder a sua pergunta assim mais precisamente, eu vejo que você ter talentos individuais e uma organização coletiva é fundamental para você ser competitivo. Então, se o seu time é competitivo, se o seu time tem homens honrados que vão dar a vida pelo resultado do clube, você já está no caminho certo. E nós tínhamos um comandante que ele era muito atento, o Wagner Mancini era muito atento nas regras que ele criava, sabe? Na meritocracia. Então, não tinha proteção com ninguém, jogava quem treinava bem, então a meritocracia reinava e a justiça é uma coisa difícil de se exercer. E o Wagner era um cara muito justo, era um cara assim que era respeitado por todos, era querido por todos, mas todo mundo sabia que existia uma cartilha de disciplina para ser seguida, e todo mundo seguia isso, a gente não teve problema com indisciplina. Então eu vejo que são vários pré-requisitos para você montar um time vencedor.
J. Jorge, sua pergunta.
Ô Wagner, ainda como treinador, me parece que foi 2015, você começou o ano no Goiás, não foi isso?
Em 2015 foi, em 2014 então, eu tive no Botafogo, Criciúma, Atlético Goianiense, em 2015 eu comecei no Goiás, isso mesmo.
Agora me diga o seguinte, você começou o ano com o Goiás e em abril você saiu do Goiás com 15 jogos, 10 vitórias, 4 empates e uma derrota. Ganhou, inclusive, um torneio em Goiás, o Granada foi. Cup, não foi?
Foi isso
aí. O que aconteceu lá que você ficou tão pouco tempo, 4 meses, 3 meses, vamos dizer?
Então, rapaz, até hoje eles não me falaram por que eles me demitiram, mas existia...
É dureza, futebol brasileiro, viu?
75% de aproveitamento você teve.
Foi. Eu sou assim, eu procuro ser muito educado, mas eu sou muito firme nas minhas convicções. Então eu demorei 30 anos, né? Eu vivo do futebol desde 1984. Então eu joguei 20 anos quase como atleta e como membro de comissão técnica 5 anos e agora como treinador desde 2010 eu sou treinador principal. Então você cria convicções, você cria situações que você no dia a dia você testemunhou como atleta e depois como membro de comissão técnica e depois como comandante. Então você olha no jogador, você já sabe. Sabe o que ele está pensando, o que, que ele está sentindo. Pode até não verbalizar, mas já conhece o caminho das pedras. E eu tive no Goiás, dentro das minhas convicções, eu tinha certeza que a gente ia ser campeão estadual. Eu tinha certeza, tanto é que nós fomos para a terceira fase da Copa do Brasil. Eu deixei o time classificado. Só que, infelizmente, existem situações que, no futebol que a gente não pode verbalizar, que se você verbalizar, você não arruma emprego nunca mais em nenhum outro clube, não é verdade?
É verdade.
Agora, Wagner, antes da gente encerrar esse bloco, você foi demitido no caso do Goiás injustamente e deve ter esses casos. Isso não é uma prova cabal, que muitas vezes fala que o pessoal falou assim, técnico vive de resultado. Mas respaldo da direção também não é bom?
É fundamental. Não adianta... Eu acho que uma coisa está ligada na outra, porque o futebol existem processos de desenvolvimento do atleta que não necessariamente você consegue alcançar o resultado. Às vezes você tem um jogador que tem muito potencial, mas precisa desenvolver esse potencial, e só que naquele momento o jogador ainda não está preparado para ser lançado, ele ainda não está pronto. Você se queimar etapas, você acaba prejudicando o garoto que tem muito talento. Então no Goiás eu tive uma entrevista que eu pontuei isso. Eu pontuei que os meninos eram bons atletas, eram bons jogadores, mas não estavam amadurecidos ainda o suficiente para suportar uma pressão que é jogar num time grande no estado de Goiás, como o Goiás. Então, eu disse nessa entrevista que os jogadores eram bons, que o Goiás é um grande formador, mas que ainda precisava amadurecimento para poder usar os meninos com mais frequência, para poder dar titularidade para esses meninos. Prova disso que, em 2015, nós fomos buscar o Bruno Henrique, que está no Flamengo, no Itumbiara. Ele jogava no Itumbiara, o Arley, que era o nosso diretor de futebol, foi contactado para a gente ver o menino jogar. Fomos ver ele jogar na segunda divisão do estado do Goiano. E aí o Goiás contratou o Bruno Henrique. E agora o Bruno Henrique virou o que virou, mas lá atrás foi um menino que a gente estava apostando. Era um menino que não teve base, que estava jogando na segunda divisão do Goianão. Então, essa minha entrevista foi que desencadeou o fato de eu ter falado que os meninos ainda não estavam prontos. Foi o que desencadeou o descontentamento da diretoria do clube. E aí, por conta dessa declaração, eu acho que acabou acontecendo a demissão. Acredito eu, porque na minha demissão ninguém falou o motivo por que eu fui mandado embora, entendeu?
Que loucura. Olha, nós vamos fazer uma pequena parada e daqui a pouco voltamos com a sequência do nosso papo com Wagner Lopes. Fique com a gente e curta o intervalo comercial.